mas a nossa ideia aqui era sinalizar que a promoção de políticas sustentáveis do ponto de vista ambiental vai para lá do combater as alterações climáticas. Há uma grande crise, por exemplo, ao nível da perda de biodiversidade que deveria ficar assinalada, mas não vemos mal em tentar encontrar aí uma formulação que seja mais enxuta. Em relação às propostas feitas por outros partidos, eu queria mencionar a proposta de adicionar aqui ao artigo 9 uma linha I por parte do Chega sobre proteger as fronteiras, o território nacional e os seus cidadãos enquanto expressão da sua soberania, nomeadamente no que diz respeito a ataques terroristas, tráfico de seres humanos, estupefacientes e armas, bem como a entrada ilegal de cidadãos estrangeiros. Já vai bastante para lá do tal catálogo de tarefas fundamentais, quer dizer, porque se pomos estas, depois começamos a perguntar-nos porque é que não devem estar outras, quer dizer, há inúmeras tarefas e necessidades e precauções a ter no que diz respeito ao combate à criminalidade que poderiam estar aqui, tão graves umas quanto outras, quer dizer, há artigos mais à frente sobre funções do Estado em termos de aplicação de direito criminal, há mais à frente um artigo sobre estrangeiros, refugiados e por aí afora, quer dizer, onde algumas destas coisas podem estar. Eu queria só referir que há pouco o deputado André Ventura disse isto, não tem nada contra, no fundo, não disse desta forma, mas não tem nada contra a liberdade de circulação dentro do espaço da União Europeia. E já vimos outra vez, aliás, na discussão que tivemos aqui na semana passada, que isto é um bocadinho como numa andota paraguaia que diz la garantía soy yo. Quer dizer, não tem nada contra, não vai criar obstáculo nenhum, porque o senhor deputado nos diz aqui hoje. Mas, quer dizer, não sabemos o que é que nos diz um Tribunal Constitucional no futuro, não sabemos que petições, que queixas, que jurisprudência se pode vir a emergir no futuro. E a verdade é que hoje em dia a proteção do território num quadro que é o da União Europeia, de um espaço de liberdade, segurança e justiça, não é feita na fronteira.
Eu pedia-lhe que, quer dizer, olhasse a fronteira, para o tempo.
Sim, tá. Sim, eu estou a ser breve, acho eu. A defesa do território, que é delimitado pelas suas fronteiras, não tem que ser feita na fronteira propriamente dita. E a não ser quando estamos na defesa da integridade do território do ponto de vista militar, que não parece que é o que está aqui a ser, digamos, sugerido por esta adição. Portanto, esta não acompanhamos, e não só não acompanhamos, como apelamos a que não seja acompanhada por outros partidos representados nesta comissão. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado Pedro Filipe Soares.
Agora sim, Sr. Presidente. Só queria responder ao que disse a deputada Inês Sousa Real, porque, e para deixar completamente claro, temo que eu não tenha sido tão claro na minha primeira intervenção. Nós não temos genericamente nenhuma oposição à larguíssima maioria das propostas ou dos valores que se pretendem salvaguardar nas propostas específicas para o artigo 9. Temos dúvidas é que o artigo 9 seja o sítio para colocar essas matérias. E temos disponibilidade para trabalhar na melhor das soluções. Isto significa que podemos ser convencidos que possa ser no artigo 9, podemos convencer que seja noutro sítio. Não há aqui nenhuma divergência, por isso não me parece que valha a pena cavar trincheiras neste momento. Pelo contrário, acho que temos mais interesse em cultivar pontos em comum. Há um risco jurídico, e este não é de menor importância. Quando uma Constituição tem princípios gerais e abstratos, eles são muitíssimo mais protetores do que princípios concretos. E tentando usar uma metáfora para explicar isso, um grande chapéu consegue impedir muito mais a chuva do que o somatório de pequenos chapéus, porque há sempre uma pinga que passa por meio dos dois dos pequenos. E esse é que é o problema das interpretações constitucionais. Uma grande descrição das ideias que se quer colocar é menos protetor, porque tem menos alcance, de uma observação mais genérica, mais abstrata, que acaba por, às vezes, poder ter uma decisão do Tribunal Constitucional até contrária à pretensão dos constitucionalistas, coisa que nós também somos agora neste momento, mas genericamente leva a melhores decisões na defesa de direitos, porque leva também a uma interpretação mais abrangente. E esta é a nossa preocupação com o artigo 9º, é nós não colocarmos demasiadas coisas para depois não se chegar do ponto inicial de análise de dizer-se que isto tem um conjunto de funções fundamentais que abrangem genericamente as obrigações do Estado, para dizer isto já não é fundamental porque não está naquele artigo. Bem, e aí passamos a perder pau e bola, e creio que este é o problema que está aqui em cima da mesa.
Tem a palavra o deputado André Ventura.
Muito brevemente também, Sr. Presidente, só para dar aqui alguns esclarecimentos e também clarificar duas ideias. A primeira prende-se com a ideia de proteção das fronteiras como tarefa fundamental do Estado, e aqui, para responder diretamente ao deputado Rui Tavares, evidentemente que admitimos que a formulação do ponto de vista da inclusão de alguma tipologia criminal específica, como o terrorismo ou o tráfico de seres humanos, é a chamada criminalidade conexa com o fenómeno, mas eventualmente admitimos que a sua reformulação poderia ser possível, uma vez que há outro tipo de crimes também que estão associados à proteção de fronteiras e que não estão eventualmente aqui integrados. Pode também discutir-se do ponto de vista da técnica da construção constitucional, faz sentido tipificar alguns ilícitos especificamente enquanto tarefa fundamental do Estado. Mas como a ideia fundamental fica e é a mesma, é de que compete ao Estado duas dimensões fundamentais. A proteção de fronteira, enquanto delimitação do território, enquanto delimitação da própria comunidade política, neste caso estatal ou estadual, e por outro lado, controle de entrada de cidadãos estrangeiros neste caso, uma vez que se aplicam as regras constitucionais e infraconstitucionais relativamente ao direito da União Europeia, ilegais face ao direito nacional e face ao direito comunitário. E, portanto, sim, sobretudo aqueles países que têm uma fronteira externa da União, como é o nosso caso, uma das tarefas fundamentais da proteção do Estado também é controlar a entrada de ilegais e prevenir a entrada de ilegais no território nacional. Portanto, aqui a questão é a ideia. Não admitimos que, em termos de formulação, a inclusão de vários tipos de ilícito possa ser aqui um pouco extensiva. Por outro lado, e finalmente, em relação ao livre desenvolvimento da personalidade, a Sra. Deputada Inês Sousa Real questionou também sobre essa matéria, é muito claro, a nossa ideia aqui de livre desenvolvimento da personalidade está ancorada naquilo que é o conceito do artigo 1º da dignidade da pessoa humana, que tem sido amplamente, quer pela jurisprudência constitucional, quer pela doutrina, densificados. Não tem que ver com nenhuma deturpação nem ao papel da família e do Estado no respectivo equilíbrio de responsabilidades, nem a querer extrapolar qualquer direito individual face a outros direitos coletivos. Aliás, há um livro sobre isto, uma constitucionalista até da Mafalda Barbosa, sobre precisamente o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, com toda a jurisprudência sobre esta matéria, e que mostra que é um dos conceitos mais ricos que temos no nosso ordenamento jurídico. O Tribunal Constitucional tem feito jus também ao trabalho que tem feito em torno deste conceito. Portanto, se há alguma tarefa fundamental do Estado português hoje, é precisamente garantir que este livre desenvolvimento da personalidade não é afetado por nenhuma condicionante, nem interna nem externa. Portanto, não tem que ver com nenhuma tentativa de deturpar a sistemática ou a legislação em matéria de educação ou de ensino, mas de ancorar como tarefa fundamental do Estado a ligação fundamental à pessoa humana do artigo 1º. É só isso que aqui queremos tratar.
Tem a palavra ao deputado Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer a deputada Inês Sousa Real, que terá muitas oportunidades para discordar e até violentamente da iniciativa liberal, mas sobre coisas que eu tenho efetivamente dito e não sobre coisas que eu não disse. Eu não disse que a tutela do bem-estar animal não merecia dignidade constitucional. Disse é que a tutela do bem-estar animal, bem como outras das propostas que aqui estão a ser discutidas a propósito do artigo 9º, tem a maior das dúvidas que tenham dignidade para serem princípios fundamentais da nossa Constituição. E quando o PAN apresenta como proposta uma nova linha que é todo um programa de governo. Aliás, o Sr. Deputado, não sei se por lapsos de língua, disse exatamente, temos um programa político que queremos verter e, de facto, fala em recursos naturais, natureza, ambiente, animais, a justiça internacional, em gases com efeito de estufa. Na linha E, se isto vai ao nível deste detalhe num princípio fundamental da Constituição, eu já não sei o que é que sobra. E a formulação que o deputado Pedro Filipe Soares usou relativamente ao perigo que é transformarmos o artigo 9 numa lista de lavandaria infinda daquilo que todos nós achamos que devemos valorizar em cada momento, e tudo o que não estiver no artigo 9 é como se fosse secundário, vai-nos facilitar a discussão do resto da Constituição, porque não interessa muito se está ou não está. Tudo o que não tiver no artigo 9 não tem dignidade, porque tudo o resto parece que não é Constituição. É em relação a isso que eu estou a chamar a atenção, e repito, não sei bem qual é o processo pelo qual vamos passar estes 20 assuntos a um ou dois. Todos eles têm os seus méritos, repito, mas todos eles têm os seus méritos. E em relação ao bem-estar animal, já dissemos até publicamente que é uma matéria que queremos ver tratada na Constituição, e parece-me que o artigo 66º é o sítio para o fazer. Mas estamos disponíveis para ser convencidos do contrário. Agora, não podemos é ter tudo no artigo 9. É isso que nós dissemos, é isso que nós repetimos aqui. E penso que isto também é bastante liberal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para fechar este artigo, tem a palavra a deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, seria difícil estarmos de acordo neste que é o artigo que define as tarefas fundamentais do Estado e que, como tal, define a concepção que cada força política tem para o Estado e que pretende para a sociedade e quais as funções que o Estado deve ter. As quatro tarefas que estão vertidas agora na nossa Constituição, que é a independência nacional, o Estado de Direito, a democracia e o Estado Social, querem ser acrescentadas, querem desacrescentar variadíssimas outras, entre as quais também nós, e com algumas concordamos. Só muito, muito rapidamente fazer aqui referência a que o PS, na sua linha, propõe a erradicação da pobreza, e se nós lermos a linha D do artigo 9º, vemos que ficará promover, portanto, é a tarefa do Estado, promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais, e acrescenta, e a erradicação da pobreza. E ficamos sem saber como é que se propõe fazer esta erradicação da pobreza. Se a formulação até fosse com vista à erradicação da promover os anteriores princípios, com vista à erradicação da pobreza, podia haver aqui alguma inteligibilidade. Agora, assim, é uma coisa que não é perceptível. Também não posso deixar de referir a questão, a pretensão de aditar à linha I por parte do Chega, em que se vê que temos aqui uma amálgama, o Sr. Deputado André Venturas, portanto já se mostrou disponível para corrigir aqui algumas das coisas, mas de forma, parece-nos que há aqui uma amálgama de ideias severamente securitárias, e que mistura, com uma mistura conceptual de difícil inteligibilidade também, porque põe na mesma linha proteger as fronteiras, o território nacional e os seus cidadãos, enquanto expressão da sua soberania, nomeadamente no que diz respeito, e depois acrescenta-lhe aqui um catálogo de crimes que estão previstos em legislação avulsa ou no Código Penal. Ataques terroristas, portanto que estão na Lei 34, o tráfico de seres humanos e de estupefacientes e armas, bem como a entrada ilegal de cidadãos estrangeiros. Portanto, não se consegue perceber porque é que foram escolhidos estes crimes e não outros, que também podem pôr objetivamente em causa a soberania nacional, e portanto ficam aqui também estes reparos, esta formulação destas propostas para figurar enquanto formulações de tarefas fundamentais do Estado. Muito obrigado.
Vamos, sim.
Presidente, muito rapidamente, até porque na sequência da intervenção da Sra. Deputada Mónica Quintela, dizer que, como eu tinha respondido já ao Deputado Rui Tavares, é evidente que há uma percepção, uma compreensão de que este núcleo é o núcleo mais intimamente ligado à questão fronteiriça, e à questão da proteção de soberania, aliás, mais do que fronteiriça, à questão da proteção soberana, mas evidentemente estamos disponíveis para esta reformulação, porque pode ser de facto colocado em causa, porque é que está um catálogo de crimes específico na Constituição, num elenco fechado e taxativo, e estamos disponíveis para essa reformulação, evidentemente.
Ora, vamos passar então ao artigo 13º, eu chamo a minha vice-presidente, a deputada Marta Temido, para me substituir aqui uns momentos. E passamos ao artigo 13º.
Obrigada, Sr. Presidente.
Tem propostas.
Sim, sim.
Depois é dar a ordem para esses artigos.
Muito boa noite, senhoras e senhores deputados, senhores jornalistas, vamos então continuar. Vamos agora analisar o artigo 13º e relativamente ao artigo 13º, apresentaram propostas o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE, e dava consequentemente a palavra ao Partido Socialista. Senhora Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Boa noite a todas e a todos.